Prosseguindo então a Mishnah, o Rabi Meir falou que a pessoa que estuda a Torá Lishma, sem segundas intenções, isso faz com que ele fique apto a ser um tzadik, hassid, yashar e neeman. Ontem nós vimos que vem a ser esses termos. E aí ele continua dizendo, merachakto min hachet, e afasta ele do pecado, karavtoli de izichut, e aproxima ele ao mérito. Que os comentaristas perguntam, não dá para entender o que Rabi Meir está acrescentando. Afinal de contas, se nós falamos que tzadik e achar é uma pessoa que segue o caminho de Hashem, se tzadik e achar, hassid, neeman, o sujeito é fiel a Deus e ele faz aquilo que Deus ordena, então qual a grande novidade que você vem agora dizer? Que afasta a pessoa do pecado. É óbvio, se ele é um tzadik, então ele se afasta do pecado. Tem algumas respostas para essa pergunta. A primeira resposta é que todas as pessoas passam por testes. Todos nós somos testados diariamente. Acontecem coisas na nossa volta. E a gente quer ver como nós vamos reagir a esses acontecimentos. E o livre-arbítrio é da pessoa. Ele vai decidir se ele vai pecar ou não vai pecar. Essa pessoa que estuda a Torá Lishma, que estuda a Torá em nome de Hashem, no nome da Torá, por intermédio do seu estudo tão puro, ele vai conseguir ver quão ruim é o pecado. Ele vai ver quão bom é fazer uma mitzvah. E por conseguinte, ele próprio vai fugir, o Merachakto. Essa Torá que ele está estudando vai fazer com que ele fuja de qualquer tipo de pecado. Ele mesmo, livre e espontânea vontade, vai fugir dos pecados. Também o que pode acontecer é que uma pessoa venha a orientar o outro a alguma coisa errada. Acontece, infelizmente. E por isso mesmo que Rabi Nechunia ben Hakana fazia todos os dias uma prece quando ele entrava na casa de estudos e falava Sheloyerad Varta Kalaliadi, que não venha um obstáculo, que não venha falar alguma palavra errada para as pessoas, que não venha a errar, que não diga sobre o impuro que é puro e sobre o puro que é impuro, sobre o que é permitido errar, é proibido, que é proibido dizer que é permitido. Então, Rabi Nechunia ben Hakana rezava justamente para que a pessoa não venha a errar na orientação para os outros. Mas uma pessoa que estuda a Torá Lishma, onde todo o propósito dele é chegar à verdade pura, então Deus garante para essa pessoa que ele não vai errar, ele não vai falhar, ele não vai dar orientação errada para os outros. O Talmud traz que os Hasidim Harishonim, pessoas muito especiais, nunca trouxeram Korban Hatat. Nunca trouxeram uma oferenda de pecado. Eles nunca erraram. Nunca cometeram uma falha, um erro que justificasse trazer um Korban Hatat. Por quê? Porque Deus não permite que essa pessoa erre. Se é uma pessoa tão dedicada, tão devota, Hashem faz uma proteção para essa pessoa não chegar a errar. O Talmud traz que até os próprios animais desses grandes sábios não erravam. A Torá, quando é estudada de uma forma assim pura, protege a pessoa para não falhar e não errar. O Midrash Moel acrescenta e diz que se a pessoa já pecou, já falhou, já de contas, em tzadik baretz asher yaseh tov velo yechetah, diz Shlomo HaMelech no Eclesiastes, não existe um tzadik na terra que vai fazer só o bem e não vai pecar. Cada um no seu nível. Existem falhas que para aquele nível é considerada uma falha e para nós é quase uma mitzvah, como se diz. Mas para o nível daquela pessoa é uma falha. Agora a Torá vai salvar essa pessoa. Como assim? Nós sabemos que quando a pessoa comete uma falha, acaba sendo criado um anjo que vai ser um anjo acusador. Quando a pessoa faz uma mitzvah, ele cria um anjo protetor. E esse anjo que a pessoa acabou criando, que é um anjo delator, não é porque depois vai fazer uma mitzvah que esse anjo vai deixar de existir. Esse delator continua existindo, ele vai delatar a pessoa que ele fez isso. O outro anjo vai falar e defender e dizer uma coisa boa que a pessoa fez. Mas as duas coisas vão ser trazidas perante Deus. Vem aqui a Mishnah e nos ensina que quando a pessoa estuda a Torá Lishma, a pessoa se eleva a um nível tal que esse anjo ruim que foi criado, esse anjo que foi criado delator por algum pecado, acaba sendo extinguido. Essa é a grandeza. Mas isso só quando a pessoa estuda a Torá Lishma. Na realidade, o estudo da Torá Lishma, nesse caso, o estudo da Torá em prol de Deus, nesse caso, está agindo da mesma forma que uma tshuva chamada tshuva me'ahava. Quando a pessoa faz tshuva por amor a Deus, ele consegue também transformar aqueles pecados que ele fez em méritos. Essa é a força da tshuva, não qualquer tshuva, a força da tshuva por amor a Deus. Então, da mesma forma que aqui, a pessoa faz tshuva me'ahava, a pessoa faz tshuva com amor. Aqui a pessoa está estudando Torá com amor. Está estudando Torá em prol de Hashem. Os dois têm um poder tão grande que conseguem anular um pecado que a pessoa fez no passado. Essa é a força que tem esse estudo da Torá quando é Lishma. Mais uma resposta que nós podemos dizer para a nossa pergunta aqui, o que que o Rabi Meir quer acrescentar com essas palavras, que se afasta do pecado e aproxima dos méritos, é do pecado dos outros e do mérito dos outros. Tem uma Gemara que conta, ela está falando sobre a proibição de trabalho do animal no Shabat. Uma pessoa que tem um animal, esse animal está proibido de fazer algumas coisas no Shabat. Como está escrito na Torá. Nós falamos isso todo Shabat no Kiddush da manhã. Que a Behemá, o animal, também tem que fazer o Shabat. Não igual ao homem, obviamente, mas pelo fato de ser esse animal pertencer a um judeu, ele tem algumas leis específicas no Shabat. Não se pode permitir que ele faça determinadas coisas no Shabat. Por exemplo, esse animal não pode carregar carga no Shabat, em vias públicas. E lá a Gemara está falando sobre o que é considerado e o que não é considerado proibido para esse animal levar quando ele sai na rua. E a Gemara fala a seguinte linguagem. A Mishnah fala lá. Para Tosha Rabi Elazar ben Azaria, a vaca do Rabi Elazar ben Azaria, haita yotzet b'shabat birtsua sheben karneha, saía no Shabat com uma fita que estava amarrada nos seus chifres, shelo birtson hachamim. Isso contra a vontade, contra a opinião dos nossos sábios. Quer dizer que essa fita é proibido o animal levar consigo. Vamos entrar agora qual o motivo. Diz o Talmud lá, como assim? Essa vaca era da Abelazar ben Azaria? Primeiro, como pode ser? Abelazar ben Azaria ia fazer uma coisa contra a palavra dos nossos sábios? Abelazar ben Azaria é um dos grandes mestres de todas as gerações. Ele foi presidente espiritual do nosso povo. Como pode ser? E segundo, está escrito a vaca da Abelazar, como se ele tivesse uma vaca. Abelazar ben Azaria era muito rico. Ele tinha milhares de vacas. Então, como pode ser que está escrito a vaca da Nazar? E o Talmud diz que, na realidade, essa vaca não era dele. A vaca era de uma vizinha do Abelazar ben Azaria. diz o Talmud, mas pelo fato da vaca do da vizinha do Rabi Elazar ben Azaria sair com esse negócio nos chifres, essa fita, e Rabi Elazar ben Azaria não chamar a atenção dela, a Mishnah joga essa falha em cima da Rabi Elazar ben Azaria. Por quê? Porque deveria chamar a atenção dessa vizinha. Aqui nós vemos uma coisa muito forte. A obrigação que uma pessoa tem de chamar a atenção do próximo, logicamente contato, mas chamar a atenção do próximo quando o próximo está fazendo algo errado. Porque senão, isso pode cair na cabeça dele também. O Talmud traz na Gemara lá, muito perto, na página seguinte, o Talmud traz que teve uma discussão entre o Din, a justiça, e Deus, no momento da destruição do primeiro templo. Tinham tzadikim, na época da destruição do primeiro templo, tinham pessoas que eram tzadikim, como diz lá a Torá, que cumpriam de A a Z, de Aleph a Tav. E mesmo assim, eles foram castigados. E o Talmud lá está explicando por que eles foram castigados. E o Talmud diz que a Midat Hadin, a severidade, a justiça, falou para Deus: Deus, essas pessoas, quer dizer, esses tzadikim, deviam ter chamado a atenção dos que estavam profanando a sua Torá, e eles não chamaram a atenção. Deus falou que eu sei que essas pessoas não iam aceitar. Eu sei que essas pessoas, se chamassem a atenção delas, não iam dar bola para o que foi falado para elas. Disse então a justiça para Deus: Deus, perante você está revelado, você sabe disso. Mas será que eles sabem disso? Eles não sabem disso. Então eles têm que agir como eles têm que agir. Não pode, agora você está querendo livrar e poupar eles, porque no final das contas, se eles chamassem a atenção dessas pessoas, as pessoas não iam ouvir. Mas isso você, Deus, sabe. Eles não sabem disso. E se eles não sabem disso, eles não sabiam disso, eles deveriam ter sim chamado a atenção. O fato deles não terem chamado a atenção, eles vão ser cobrados por isso. E, de fato, Deus atendeu ao que a justiça falou perante ele. E esses tzadikim grandes do nosso povo acabaram sendo castigados junto. Diz então aqui a Mishnah, que nós estamos vendo, que uma pessoa que se ocupa de Torá Lishma, em prol de Hashem, ele merece que essa Torá que ele está estudando protege ele e afasta ele do pecado. Não só que ele não vai pecar, porque se ele é tzadik, e já foi falado, mas mesmo o pecado das outras pessoas que estão à sua volta não vai recair sobre ele. E ainda por cima, a Torá vai proteger ele e vai trazer com que os méritos das outras pessoas recaia sobre ele. Por que tudo isso? Porque essa pessoa que estuda Lishma se transforma num exemplo vivo. Essa pessoa que estuda em prol de Hashem, ele não tem segundos interesses. Ele é Naem Mekayem. É uma pessoa que cumpre de uma forma agradável. Ele faz a vontade de Hashem. O que ele fala, ele faz. As pessoas olham e podem se espelhar nele. Dessa pessoa não pode ser que agora as pessoas estão à volta, alguém fez uma falha, vai cair na cabeça dele? Como? Ele, pelo contrário, ele é um exemplo para todo mundo. Quando ele fala alguma coisa, as pessoas, de uma forma geral, atendem a sua fala. Então o que? Ele vai ser cobrado agora pelo que os outros fazem? Não. Quando os outros fazem alguma coisa correta, boa, foi porque ele inspirou essas pessoas. Ele é uma inspiração para a redondeza. E justamente por isso, a Mishnah então aqui está acrescentando que não só que ele é um tzadik, mas pelo fato de ele estudar a Torá Lishma e ser um exemplo vivo de uma forma tão que traz tanta influência às pessoas que estão à sua volta, nenhum pecado das pessoas vai cair sobre ele. E, pelo contrário, os méritos das pessoas que estão à volta, ele também vai ter parte pelo fato de influenciar positivamente as pessoas.